Doutora Moara, gostaria de fazer as colocações por gentileza.
Só complementando o que a Cristina está colocando em relação ao tamanho da obra, a abrangência dos impactos, é que para o caso federal foi estabelecida então essa comissão tripartite, que a gente espera que imediatamente após a lei começar a vigorar, a gente tenha ela já iniciando seus trabalhos para trazer esses empreendimentos de interesse federal, empreendimentos estratégicos para o país, ou que, apesar de estarem localizados em apenas um estado ou até em apenas um município, como eu citei o caso aqui das usinas do Madeira, mas que tem um interesse nacional, que então tragam isso, essa competência para o órgão federal. Agora, no caso dos municípios, o que ficou estabelecido é que os conselhos estaduais de meio ambiente vão fazer essa distribuição, vamos dizer, das competências do que seria do estado, o que seria do município. Então, também vai ser necessário que os conselhos estaduais de meio ambiente se reúnam para fazer essa determinação. Isso, a gente sabe que os conselhos estaduais também funcionam em paralelo aí com o CONAMA, com uma participação social bastante grande. Então, vai ser necessário uma força-tarefa aí dos conselhos para determinar a competência dos municípios, porque a competência ela foi determinada por exclusão aqui. Então, o que não é do IBAMA, ou seja, o que não está localizado em dois mais estados, ou as outras atribuições que estão colocadas aqui para o IBAMA, fica para o estado, e o estado, através do Conselho Estadual, vai determinar o que fica para o município. Então, a gente vai ter aí um gap, um intervalo de tempo em que as atribuições de estados e municípios vão estar, não digo conflitantes, mas indefinidas, exatamente. E sobre a fiscalização, eu só gostaria de dar mais colocar mais uma questão que nos preocupa um pouco, que é a questão da fiscalização de espécies ameaçadas, ou enfim, do tráfico de animais silvestres, que a gente entende algumas diferentes interpretações aí do que está colocado, mas em função da possibilidade de licenciamento estadual de alguns criadores ou de algumas atividades que trabalham com espécies da fauna brasileira e que, enfim, potencialmente podem estar ligados ao tráfico de animais silvestres, que é um tráfico que ultrapassa as fronteiras dos estados, dos municípios, e que isso nos preocupa porque a atividade de fiscalização dessa área ela é uma atividade de inteligência, ela é uma atividade feita bastante sob sigilo, com uma organização, às vezes levando meses para conseguir ter resultados aí numa operação. E isso pode ficar complicado em função da questão do licenciamento passar exclusivamente para os estados de algumas atividades. Então, é uma questão que nos preocupa porque é um interesse nacional, né? A fauna brasileira é um bem nosso e que é um interesse estratégico do país e que a gente tem aí uma visibilidade internacional dessa questão e que tem que ser tratada com bastante cuidado.
Doutora Moara, o IBAMA entende que vai diminuir o trabalho do IBAMA a partir da aplicação dessa lei ou vai continuar?
Não vai diminuir. A gente tem uma previsão aí desse tempo até a tripartite começar a funcionar, até os conselhos estaduais de meio ambiente determinarem também quem faz o quê, que a gente tem talvez um pequeno caos instalado inicialmente, mas também contamos com a contribuição aí de todo mundo, o próprio Ministério Público também. A gente vai ter que ter um entendimento conjunto sobre as questões de competência para evitar judicializações. E que, no fim, o que a gente quer é um processo de licenciamento ágil e um processo de licenciamento bem feito, né? Garantindo a mitigação de impactos, garantindo que os estudos sejam bem feitos e que a gente tenha uma avaliação rápida, mas de qualidade. Acho que o que a gente busca é isso. E não tem nenhuma previsão de que o município busque uma coisa diferente e que o estado também busque algo diferente disso.
Claro. O interesse realmente é que haja uma rapidez maior para as autorizações de obras, sejam elas públicas ou privadas, mas principalmente as públicas. O país tem tido vários problemas com relação à liberação de obras públicas. Nós temos a BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, que está paralisada já há mais de 15 anos, essa estrada está paralisada. E não há uma liberação para refazer a estrada. É uma dificuldade grande. Nós temos estados importantes, como o estado do Amazonas, o estado de Roraima, que faz a ligação com o Caribe, não tem ligação com o centro do país, porque a estrada de Porto Velho a Manaus, aliás, não Porto Velho a Manaus, de Humaitá ao Castanho, ela está interditada. Uhum. Está interditada porque não se tem o licenciamento do IBAMA. Então, é uma dificuldade, é um problema, que esperamos que com essa com essa nova lei do PLC1 e depois também com o novo Código Florestal, venha ajudar, não a liberar obras sem estudo de impacto ambiental, não é esse o ponto, mas criar um sistema que tenha uma rapidez maior, uma agilidade maior para que as obras aconteçam no nosso país. Esse é o ponto. Doutor Rodrigo Justus.
Só para finalizar, e exatamente nesse aspecto aqui que o senhor colocou em relação à celeridade, uma coisa importante que aqui a gente acabou não colocando, porque o projeto tem muitos assuntos, é o item do artigo 14, no que se refere à questão das exigências do licenciamento. O artigo 14 fala das exigências, por quê? Porque nós conhecemos que a nível de administração pública, em muitas situações, ocorre a operação conta-gota. Necessário o CNPJ. Daqui a pouco, agora traga o projeto tal, agora faça X, agora traga tal documento. E o que prevê o parágrafo 1º? As exigências de complementação da análise do empreendimento ou atividade devem ser comunicadas pela autoridade licenciadora de uma única vez. Ou seja, tudo o que precisa tem que ser apresentado e tem que ser solicitado de uma única vez, de modo que não se crie essa operação conta-gota. Mês que vem pede um documento, aí pede mais um, aí pede mais outro, aí comunica que a certidão apresentada na primeira vez no ano passado não vale mais, tem que atualizar essa certidão agora, porque agora é que ela vai ser analisada. Então, essa questão da eficiência administrativa, no sentido de que tudo que é exigível seja já exigido de uma vez só, é importante no aspecto de que nós não transformemos o licenciamento numa novela interminável. É claro que complementações, face à especificidade do empreendimento, elas podem e devem ser solicitadas pelo órgão ambiental. Mas a nível de regra, tudo aquilo que vai ser exigido mesmo, já ou seja, de uma única vez. De modo que o empreendedor não fique amarrado nessa situação, refém de uma surpresa por mês receber. Isso quando ela não é a cada 6 meses, né? Porque daí significa que a coisa está pior ainda, está demorando mais tempo.
Muito bem. Pois não, doutor Mário.
Nesse aspecto, que na verdade é uma reivindicação já de longa data, tanto da indústria quanto da agricultura, de que haja mais celeridade, né? Mas o que eu tenho visto é que as práticas do IBAMA, e acho que isso é uma questão também que vai acabar sendo adotado pelos estados e municípios, é de que o órgão ou quem pediu o licenciamento vai ter que apresentar a documentação completa. Não apresentar a documentação completa, o órgão vai indeferir o pedido e devolver toda a documentação, para ele iniciar novamente todo o processo, porque o que não dá é exatamente para evitar a novela e para evitar que se culpe o órgão público por deficiências que foram causadas pelo solicitante. Né? Então é um outro lado que precisa, que eu estou aqui fazendo.
Não é importante, porque a questão também tem outro lado, né? Faltou um documento. Conta gotas do lado inverso.
Cadê? Não trouxe, pô.
Como diz o Rodrigo, é o conta gotas do lado inverso, doutor Mário.
Exatamente.
Apresenta um parte do projeto hoje, parte do projeto amanhã, isso também não poderá, né? Vai ter que apresentar tudo junto. Tá certo. Pois não, doutora Cristina.
Uma última questão que nos preocupa muito também, como foi bem colocado, que a lei vai começar a viger, vai mudar tudo, e de não se pararem as autorizações de licenciamento no país até que a comissão tripartite comece a funcionar. E nós acreditamos que essas normas de delegação, de competência, de cooperação, elas vão ser essenciais nesse primeiro momento. Que é exatamente enquanto a comissão não definir as tipologias, que os entes usem isso exatamente para não parar. Então, um município que não tenha possibilidade de licenciar uma obra como a do Rio Madeira, ele tem que fazer um instrumento de cooperação em emergência com a União, para que a União licencie. Da mesma forma, a União, para não se sobrecarregar com postos de gasolinas e questão de ostra, tem que delegar imediatamente para os municípios. Isso independe da comissão tripartite. É uma coisa que se pode ver na prática e que para não atravancar os empreendimentos no país.
Muito obrigado, doutora Cristina. Nós temos ainda 6 minutos, ou apenas 6 minutos, temos vários questionamentos, vou fazer apenas 2 colocações enviadas aqui por Paulo Roberto da Silva, do bairro Cachoeirinha de Manaus. Ele coloca o seguinte: o cidadão parabeniza a Vossa Excelência por presidir a audiência pública de fiscalização ambiental. Na verdade, não é fiscalização ambiental, é da agricultura e reforma agrária, ECRA. Eu agradeço o Paulo Roberto da Silva pela sua colocação. E doutor Fernando Moraes pergunta o seguinte: quais são as garantias adicionais exigidas de grandes poluidores potenciais, como é o caso das companhias petrolíferas? Isso ficará sob orientação do IBAMA, creio eu, né, doutora Mora?
Exigências adicionais, como é que ele coloca?
As exigências de grandes poluidores, ou as garantias adicionais exigidas de grandes poluidores potenciais, como é o caso das companhias petrolíferas.
Todas as atividades potencialmente poluidoras, elas passam pelo licenciamento ambiental. Então, elas têm que seguir uma série de resoluções do CONAMA que tratam de emissões, de poluição, tanto de efluentes líquidos quanto gasosos. Então, o IBAMA faz com que os projetos que cheguem para o licenciamento já cheguem com essas medidas de mitigação, e o IBAMA trata de avaliar quais os possíveis impactos que esses grandes projetos possam causar aqui, aí na região de implantação. Então, desde interferência com pesca, por exemplo, para as plataformas de petróleo, ou interferência com migração de algumas espécies marinhas, todos esses impactos, eles são tratados e são previstas medidas de mitigação. Não sei se com garantias ele talvez quis mencionar uma questão de seguro, em função de acidentes.
De quem seria a responsabilidade de dar o licenciamento, talvez?
Licenciamento,
esse é o ponto.
A área de mar territorial é do IBAMA.
É
toda
do IBAMA.
A parte de petróleo e gás em mar é licenciado pelo IBAMA
e
isso não muda. Em terra, pelo órgão estadual de meio ambiente, porque o impacto é localizado.
Então, continua sendo do Estado?
Continua sendo do Estado. Agora o Conselho Estadual de Meio Ambiente vai definir, né? Por enquanto, é assim que a lei...
E no mar continua sendo
do
IBAMA?
No mar vai continuar sendo do IBAMA, não há alteração.
Muito bem. Então, eu peço à senhora, se quiser fazer as considerações finais, doutora Mora.
Só tenho a agradecer o convite e colocar o IBAMA à disposição, divulgar o nosso site do licenciamento ambiental, que é www.ibama.gov.br/licenciamento. Qualquer cidadão tem acesso aos processos de licenciamento por esse site. Tem um link de consulta pelo nome do empreendimento, ou se você quiser ver quais empreendimentos que estão sendo licenciados pelo órgão federal no seu município, você pode consultar apenas pelo nome do município, sai lá uma listagem de todos os processos que estão sendo licenciados pelo IBAMA no município, com a localização, a tipologia, quem é o empreendedor. Então,
ele pode fazer o pedido também, não?
O pedido também é feito online. O empreendedor, ele tem que se cadastrar no Cadastro Técnico Federal, que é um outro instrumento da nossa Política Nacional de Meio Ambiente. E através do Cadastro Técnico Federal, ele vai ser direcionado para os serviços online do IBAMA, onde ele vai fazer todo o requerimento online.
Qual é o endereço, doutora?
www.ibama.gov.br/licenciamento.
Então, ok. Muito obrigado pela sua participação conosco. Doutor Rodrigo Justo de Brito, as suas considerações finais.
Eu queria agradecer aqui, senadora, pelo convite. Esse debate é importante até para esclarecer aqui as pessoas que acompanham os trabalhos dessa comissão, ao telespectador também que acompanha. A aprovação da lei, ela não é o fim, ela é o começo, né? E agora existe a questão de implementar as leis no sentido de que nós façamos isso aí funcionar da melhor forma. São essas aí as minhas considerações. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Rodrigo, sempre também conosco, atendendo ao chamado aqui da Comissão da Agricultura. Nós agradecemos a sua presença mais uma vez junto conosco. Doutora Cristina Aires Correia de Lima.
Obrigada também. Agradecer essa oportunidade de já se adiantar os problemas, adiantar os debates e tentar adiantar soluções, né? Porque, como o Rodrigo falou, com a promulgação da lei, que se dará início a uma nova fase que esperamos que se tenha êxito e se resolva todas as questões de segurança jurídica nos licenciamentos.
Muito obrigado pela sua presença, doutora Cristina. Agradeço mais uma vez ao doutor Mário José Guise pela sua participação junto conosco. Sempre uma importante participação, doutor Mário, e eu vejo isso, com esses nossos trabalhos, como um instrumento importante da sociedade para acompanhar as discussões, os debates e o fato da TV Senado sempre estar transmitindo ao vivo, a Rádio Senado também, isso nos facilita muito a aproximação com a sociedade brasileira, fazendo até com, também com que muitos possam fazer questionamentos e nós vamos responder a todos depois individualmente, aquelas pessoas que nós não tivemos tempo para fazê-lo. Agradeço e passo a palavra ao senhor.
Bom, também parabenizando mais uma vez o senador pela iniciativa e pela produtivo troca de ideias aí sobre essa lei. A preocupação, gostaria sempre de registrar que a nossa preocupação sempre é com a efetividade na aplicação da lei ambiental e que esses dispositivos eles não sejam apenas mecanismos para, vamos dizer, tornar a lei inviável de ser aplicada, mas que ele, de fato, se some, né, aos esforços, enfim, dos poderes públicos municipal, estadual e federal, para que, de fato, nós façamos o nosso papel de proteção do meio ambiente. Era essas considerações. Obrigado.
Muito obrigado também à equipe da TV Senado, da Rádio Senado, a equipe da Comissão da Agricultura. Agradeço o senador Mocca pela participação junto conosco nesse debate importantíssimo. É um debate que está apenas começando. Muitas questões vão ser discutidas e muitas incertezas irão aparecer e vamos precisar muito dos nossos advogados, como bem diz o doutor Rodrigo. Essas intempéries aí é que faz o advogado trabalhar mais e vão com certeza trabalhar muito mais, né, doutora Cristina? E talvez essa lei teve uma pimentada de ação dos advogados, por isso que ela traz algumas contradições. Não é isso, doutor Rodrigo? Mas é uma lei importante que vai mudar, de fato, as ações no nosso país. E um alerta aos nossos prefeitos, que deverão, a partir do ano que vem, acredito, se estruturarem e se preparar para um novo momento da história dos nossos municípios, evidente do nosso país. Agradeço a participação de todos. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa reunião. Muito obrigado.